Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com o meu querido Pintassilgo, a volta daquele que o mais amado participante, né? Não sei se você percebeu, Pintassilgo, a gente fez uma enquete esses dias aí e você ficou em segundo lugar, você viu?
Vi.
Não, isso porque
Legal.
você só participa de vez em nunca, hein? Só participa
É.
de vez em nunca. E você.
Gostaria de participar mais, né?
É, não, então, gente, deixa eu falar, fazer esse disclaimer antes de começar. Muita gente pergunta, quer que você participe a semana, toda semana, ou todo mês, ou que você. Pedem muito seu contato, entendeu? Vou deixar uma coisa. O pacto que eu tenho aqui com o Pintassilgo é de fidelidade total, lealdade, né? Mas é de
Sim.
privacidade, entendeu? O Pintassilgo,
É.
ele tem lá a vida dele, que é diferente da nossa, né? E ele não quer parar, ter que parar a vida dele para ter uma coisa que só ia dar problema, que é o negócio do YouTube, né? Então, todas as pessoas que, porventura, pedem o contato, eu, por respeito ao Pitacilgo, não dou, entendeu? E aí, todo mundo que faz pergunta pra você, ah, onde é que ele trabalha, o que ele faz, não sei o que, também não falo, entendeu? É o pacto que a gente tem, até porque o anonimato é importante, né? Porque,
Sim.
né, imagina que alguém é poderoso, vê o que você está falando e fala assim, o que é esse cara, entendeu? E tem de sacanear, entendeu? Então, é por isso que aqui o.
Exatamente, é.
É. Mas de qualquer forma, explica aí pra gente, amigo, o que que fez você voltar aqui ao Edcast essa semana?
Não, assim, os ouvintes, boa noite, né, mais uma vez. É porque a gente tem as nossas agendas, né, que eu tento fazer. A gente está em. Qual episódio hoje aqui no dia? 12? Ou seria
12.
13?
Acho que é
Eu
12 ou
botei
13.
12 aqui, é 12 ou 13, eu realmente não tinha certeza aqui no nosso apontamento. Qual que é o meu objetivo? Eu procuro sincronias, eu procuro. Dentro das coisas que a gente estuda, religião, esses assuntos conspiratórios, eu procuro, na verdade, não é a palavra que eu estou buscando, interseção. Eu procuro, por exemplo, eu leio um livro, às vezes aproveita dali duas, três páginas que tem a ver com uma outra coisa que eu li de uma outra fonte. Aí aquilo vai entrando no meu subconsciente, eu não consigo, às vezes, anotar tudo. Como eu tenho uma vida um pouco atribulada, às vezes eu anoto, eu perco, não sei onde anotei. É Google Notes, é Notes do. Agora tem. A gente está fazendo agora, né? Que Notes daquele programa do online que é gratuito, né?
Sim.
Aí eu tenho anotação ali, depois eu não lembro se está no trabalho, não lembro se está no Word, não lembro se está no tablet, aí aquilo some. Eu já anotei coisa no Twitter, no Facebook, enfim. Mas o melhor meio é o que eu fiz para aprender investimento. Você esquece um pouco decorar as coisas. O que eu fiz para aprender a investir? Eu li 20 ou 30 livros. E aí, sem me preocupar muito com decorar aquilo para dar uma aula, no final aquilo se retém, né? Naturalmente, você vai retendo. Você vê, pera, uma coisa assim que eu li uma vez só num livro, nunca vi ninguém repetir aquilo. Falei, então isso deve ser besteira. E aí você vê certas coisas se repetindo, então você pensa assim: onde tem fumaça, há fogo, né? Eu procuro saber a origem daquilo. Aquilo não pode ter sido lançado do nada. E depois eu procuro algum YouTube na gringa ou no Brasil, algum produtor de conteúdo, algum autor e um influencer, sei lá, o nome que vocês quiserem dar, que pense mais ou menos como eu, tem uma cadeia de pensamento coerente. O problema é que eu estou tentando alertar. Na verdade, eu aprendi muito nesses últimos anos aí, nesses últimos 2 ou 3 anos. Eu estou tentando alertar meus amigos, familiares, de coisas que eu venho observando, estudando há alguns anos ao meu entorno. Mas uma coisa que eu aprendi é que você não desperta ninguém, né? Que noite. A pessoa tem que. Não tem a ver com. É uma coisa também que foi difícil de eu engolir isso. Não tem a ver com grana que a pessoa tem, não tem a ver com um título acadêmico, posição social. Eu não sei se eu já te falei, eu tenho dois irmãos jardineiros aqui que me prestam serviço, sabem com alguma profundidade esses assuntos que a gente tratam aqui, muito acima de gente aí com doutorado que eu converso no meu dia a dia. Por quê? Porque o cara que tem doutorado, ele tá numa bolha. É um negócio que o Hayek fala muito do taxista, né? Você quer saber o que se passa, por exemplo, no Djibouti, você pega um táxi de uma hora e começa a bater papo com o cara. Você vai saber tudo do país. Agora, se você chegar lá no Djibouti, falar com um doutor em medicina nuclear, de repente o cara vai te dar a visão completamente enviesado da realidade, que é um cara que sai de casa pro trabalho, do trabalho pra universidade, aí centro de pesquisa, aí o cara tem uma noção do que tá acontecendo na periferia do Djibouti. Então, mas assim, aí nessa linha de pensamento, a gente quer tratar de assuntos que são muito grandiosos, que você fica até, como é que eu vou abordar isso? As pessoas têm que ter base para entender. Mas aí, como as agendas estão, essas agendas que a elite está lançando, elas estão num ritmo alucinante.
Não, eles hoje venceram. Dia, não é que
eles venceram. Mas assim, é engraçado que agora eles nem fazem mais. A gente vai falar um pouco.
Eu estou falando escancarada. Aqui na tela tem o Macron fazendo o símbolo do triângulo na mão. Você já viu esse, essa nova? O que aconteceu? A novinha?
Não vi, não.
Agora estou falando do símbolo do triângulo. Viu? O triângulo, né, que é o símbolo Illuminati. Os próprios líderes mundiais estão fazendo o símbolo do triângulo. Eles não estão escondendo mais.
Ah, não, mas já tem um tempo. Só que ninguém sabia, né?
Sim.
A Angela Merkel, se você observar, quando ela está em algum encontro, ela fica parada esperando e ela faz o triângulo com a mão assim na altura da região pubiana, como se estivesse esperando.
Sim.
Mas aí você fica vendo ali o triângulo, é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. Só que assim, então, quando hoje a gente vai vir com o assunto, até é um assunto bem, bem, entre aspas, assim, bobo. É um assunto bem bobo no sentido de que, pelo amor de Deus, o cara que não percebeu essa agenda de hoje ainda é ESG e como ele vai se ferrar adotando, comprando essa agenda, putz grila, gente, é um negócio muito escancarado, é assim, é cacofônico, é um negócio assim, muito Bruno Gagliasso, cara. Você pensa num troço sojado, cara, meu Deus do céu, mas aí você entra nos vídeos, você vê os comentários das pessoas, ah, vai ser muito bom, porque realmente as empresas, é aquele papo ruminado do Marx, né? O capital explora as minorias, o trabalhador, o operário. Só que, agora que o operário já está... O operário, na verdade, na Revolução Marxista, ele já sacou, ele não comprou aquela palhaçada, né? O operário, ele queria o quê? Ele queria o estado de bem-estar social, né? O cara quer ir para a fábrica e quer chegar em casa. É o conservador, o proletário conservador mundial. Ele quer chegar em casa, quer ver lá, ligar o canal dos esportes, dar uma zinha com a patroa, abrir uma cerveja e dormir para no dia seguinte chegar no trabalho de novo. E no dia seguinte ele quer chegar no carro melhor, ano que vem ele, no ano de Copa do Mundo, ele quer comprar uma televisão maior. E então o operário tá cagando para essa agenda dessas elites. Aí eles pegaram o looping proletariado e agora criaram, agora não, né? Essa agenda já tá mais ou menos antiguinha. Mas agora está uma forçação de barra essa agenda ESG, que ela começou na ONU em 2004, né? Coisa do Kofi Annan, secretário-geral na época, que dispensa apresentações, né? Tremendo do manganão esse Kofi Annan. E aí ele produziu aquele material, Who Care Wins? Aí seria o subtítulo desse material, Recomendações, aí, veja bem, Recomendação para a indústria financeira, para melhor integrar questões ambientais, sociais e de governança na análise e gestão de recursos e corretoras de valores. Aí, Knut, é a tal história, né, cara? De boa intenção, o inferno tá cheio, né, cara? Esses caras têm um jogo de palavra, cara. Sabe usar muito bem a retórica, tem o domínio dos idiomas, tem a questão do marketing deles é avassalador. E eles têm os lacaios deles, nas grandes empresas mundo afora, nos governos aí, nas ONGs, na mídia, no show business, é o Beautiful People, né? Que vai ecoar essa agenda. Então, você quer ver um negócio interessante? Eu assisti diversos vídeos sobre isso, tanto na gringa quanto no Brasil, li artigos, e eles já colocam assim, as pessoas estão adotando. As empresas estão adotando. Quem ficar de fora tá lascado. É um negócio assim. Você sabe o que. Essa semana eu tava na academia, que não tinha aí. A academia que eu tô tem várias televisões, né? Geralmente a gente põe vídeos do YouTube, mas sempre tem uma que tá na porcaria da Globo Lixo, né? Aí tava passando aquele programa daquela mulher da loura lá, né? E tinha um cara de saia. Aí o velho, e eu já tinha visto essa agenda uns 4, 5 anos atrás, o cara de saia dizendo que é maravilha, eu quero usar saia, aí ficava piscando assim na tela, os homens estão usando cada vez mais saia, Ô, Knut, você já viu alguém de saia? Algum homem de saia? Só na Escócia, né?
Nunca.
E eles noticiam como assim, é verdade. Olha, os homens estão usando saia. Aí ele põe uma imagem de um cara completamente mangina, um cara escroto, um cara nota 3, usando saia e rindo, achei. Assim, pelo amor de Deus, cara, mas assim, como é que alguém, cara. Aí tem uma outra corretora brasileira, que eu não vou citar nome aqui, mas é uma dessas top 3 aí famosas. Um dia eles me mandam e-mail, eu abro e-mail, agenda ESG. Aí eu já tava de saco cheio, falei, não, preciso fazer uma pauta sobre isso para avisar os ouvintes que. Cara, simplesmente e-mail, ô Knut, a foto era uma modelo, negra. Bonita, com aquele cabelo caro, feito em salão caro, maquiagem boa, com uma cara assim de sobrancelha franzida, uma cara de que assim de aquela cara de resistência, aquela cara assim de ele não, de assim Black Lives Matter, né, o meio aí com um penteado étnico, uma roupa étnica. Você tá entendendo como é que é, cara? É um negócio tão falso, cara, tão cacofônico. Aí, bom, nisso passou. Eu comecei a. Isso começou a me incomodar profundamente, né? Aí eu recebi um e-mail de uma newsletter que eu assino, do investidor internacional, que eu gosto muito, e ele fez um artigo que eu usei de base aqui para o nosso apontamento, que muito bom, sobre o ESG. E aí ele. E pensou exatamente o que eu pensei. Eu falei, putz, cara, preciso explicar para as pessoas isso, né? Porque pode ter algum desavisado ainda, né, cara, que ainda vai comprar essa palhaçada, né? É o velho truque, né, Knut? Eu vou inventar uma regra para subir a escada. Quando eu chegar lá em cima, eu troco a regra. Eu chuto a escada, troco a regra. E o que que a gente está vendo hoje no Brasil, né, Knut? A gente tem um establishment satanista de esquerda que eles fizeram a Constituição e eles não estão conseguindo se manter com a Constituição que eles mesmos fizeram. Então eles estão mudando a regra com o jogo andando. Quer dizer, aí não, agora eu acho que a Lei de Segurança Nacional não acho que não deve valer, eu acho que esse negócio também não. Aí você vê isso o dia inteiro. Então você tem essa agenda ESG, que é Environmental, Sustainable and Governance. Na verdade, tudo isso, tá? Tudo isso não, né? Praticamente tudo isso já tem legislação em todos os países do mundo para tratar dessas questões. Então, para que a necessidade dessa agenda? Não tem necessidade nenhuma, a não ser o quê? Você criar um meio de pressão, você vai criar uma agenda, uma agência supranacional, é mais uma ONU da vida, mais um rol de agências certificadoras para suplantar as leis nacionais e fazer um negócio, obviamente, ainda mais restritivo. Só que quando você entra ali no subtítulo, no subtítulo aí de governança, aí, meu amigo, pronto, cara. Aí você pensa, governança para eles é o esquenta da Regina Casé, é lacração, tá? É lacração. Você pensa assim na Fátima Bernardes, você pensa assim no Luciano Huck, você pensa assim no Partido Novo, pensa assim numa pessoa muito sojada, cara. Você pensa assim, você tem uma empresa, quem vai avaliar se a sua empresa passa por esses critérios? Você pensa no júri assim, Tabata Amaral, Bruno Gagliasso, aquele o
O
narigudo
Hulk.
epidemiologista que quer ser presidente. Aí você
Átila,
pensa em umas pessoas
Yamarino.
assim, Átila Lamarino, Gabeira, Carlos Minck, são esse tipo de
Anitta.
pessoa, Anitta, Marielle Franco, aquela outra, o filho do Bolsonaro, aquele curseta, o Tami Gretchen. Você pensa nessas pessoas julgando se sua empresa vai deve ou não merecer financiamento, se deve ou não um fundo de pensão investir na tua empresa. Você pensa isso. Aí vamos lá, como é que é o truque? Vamos lá, o Knut tem uma empresa concorrente da empresa do Pinta Silva. Aí, silenciosamente, o Knut vai lá e contrata um travesti para CEO. Aí O Knut, depois que contratou, achou lá, procurou com antecedência, achou um travesti qualificado e contratou para CEO. O Knut vai lá na ONU, vai na imprensa, o Knut vai lá no Kofi Annan, vai lá no como é que chama? O
Ban Ki-moon?
Ban Ki-moon, o Al Gore, vai lá no Bruno Gagliasso e fala, o Pinta Silva é um monstro. A empresa dele não tem nenhum travesti. Pronto.
Eles emitem isso. Carbono, eles peidam. Né?
Eles peidam, exatamente. Olha, quando a empresa do Pinta Silva contratou um cara que está respondendo porque assediou uma mulher no colégio há 50 anos atrás. Você tá entendendo como é que é o negócio? Então, aí, automaticamente, essas agagências pressionam os investidores de fundo de pensão, que são os grandes investidores do mundo, porque eles são muito maiores que pessoas físicas, e eles já estão botando essas cláusulas em mandado de fundo de pensão. E aí o cara, pô, peraí, tem aqui a Knut Corporation e tem o Pinta Silva Corporation. Vamos vender as ações do Pinta Silva Corporation e comprar Knut Corporation. Aí, por quê? Porque você se importa. Aí eu vou lá e falo, puta que pariu, não posso ficar pra trás. Aí eu contrato um travesti negro. Aí eu viro, pô, Knut, você é um monstro. Você contratou um travesti louro de olhos azuis, eu contratei um travesti negro.
Ah, aí você tá falando da interseccionalidade, que é se dividir a população em vários pequenos grupos e hierarquizá-los, né? Qual que seriam os grupos mais oprimidos, seriam os que deveriam ganhar mais vantagem social, né?
E os menos
favorecidos, entre aspas, seriam ser os mais legados, que no caso seria o homem branco cristão. É esse, né? Que é o opressor.
E tem que ser... Agora, você já viu aí nessa agenda ESG alguém aí propondo contratar beta?
Não, cara, já é, pô, beta, poxa.
Beta CEO.
Não.
Eu não vejo nenhuma empresa assim, não. Tem que ter uma cadeira aqui pra beta cristão em seu. Pro cara, ué. Porque a gente sabe que o beta, se ele assumir um cargo de CEO pra ganhar 50, 100 mil por mês aí numa empresa, ele vai deixar de ser beta. Ele vai deixar de ser incel em 5 minutos. Você vê algum movimento nesse sentido?
Não.
Não tem.
O que eu vejo é que não é que eles estão querendo entregar o poder para minorias. É que eles estão querendo dizer quem é minoria e quem não é, entende? Você consegue entender? Tipo assim, vamos entregar o poder para grupos desfavorecidos, mas nós vamos dizer quem é grupo desfavorecido.
Por exemplo,
tem um caso que eu fiquei bastante, muito clássico, que aconteceu nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás, que um radialista que eu acompanhava, chamado Rush Limbaugh, ele falou uma frase insensível acerca de negros. Mas não era um racismo, entendeu? Era uma piada. Insensível, mas era uma piada. E aí ele sofreu um boicote violento. E aí, meu Deus, isso é um absurdo. Até quando esse cara vai poder falar a opinião dele? Não sei o quê. Porque ele é de direita, entendeu? Só porque ele fez uma piada. Uhum. Depois ele pediu desculpa, falou, não, a intenção, todo mundo sabe qual é a piada. Piada engraçada, por sinal. Né? Aí na mesma semana, o ator Alec Baldwin, que é democrata, que é de esquerda, ele no meio da rua... tinha um gari encostou nele, entendeu? Lavando. Uhum. E ele foi lá e xingou o cara de palavras racistas, ofendeu, humilhou o cara, e gravado, entendeu? Gravado, tem isso na internet ainda, entendeu? E aí, não sei o que, aí o que aconteceu? A mídia, só que foi na mesma semana que tava falando do Rush Limbaugh, entendeu? Tava falando do cara de direito, uhum. Tinha feito uma piada, né? Então, se eles pudessem botar esses dois casos um próximo do outro, né? O que eles iam fazer? Iam mostrar o duplo padrão, né? Então, o que eles fizeram? Abafaram o máximo, entendeu? E falaram assim, não, o cara, ele tem problemas mentais, ele tava desestabilizado, o cara, coitado, ele não sabia o que tava fazendo, mas ele tem que pensar na biografia dele, é um cara que investe em várias causas, ajuda homossexuais, ajuda, ele verdadeiramente ajuda os negros, entendeu? Consegue entender? Não é o que ele faz, é quem que está fazendo. Se é do nosso lado, ok. Essa luta que eles usam para usar os temas sociais, instrumentalizar os temas sociais, é o seguinte. Eles querem... não é que eles estão querendo acabar com a homofobia, né? É que eles estão querendo acabar com os inimigos deles usando a homofobia. Por exemplo, o fulano de tal é meu inimigo? Então vê aí o passado dele. Se tem alguma frase de conotação homofóbica. Mas sempre vai ter, poxa, uma piada, alguma coisa. Aí vamos lá, agora a moda é trans, poxa, não tem ninguém que não tenha feito uma piada com o Taveco, entendeu? Aí, entendeu? Eles querem um pretexto pra poder desqualificar qualquer oposição. Pra mim é isso.
É, mas eles também querem usar os transexuais e gays como símbolo do que é bom. Porque você vai ver crianças cada vez... Por que, que tem cada vez mais homem virando gay? Não é só pelos químicos, pela soja, pelo bisfenol e outras drogas que eles estão espalhando aí na atmosfera, criando essa atmosfera estrogenizante. Não é só isso. É também porque o quê? O mais legal da televisão hoje, o legalzinho, é o gayzinho. Então, quando a gente cresceu, na minha juventude, eu queria ser o Schwarzenegger, eu queria ser o Rambo, eu queria ser o Van Damme, eu queria ser Chuck Norris, Charles Bronson. Mas assim, foi uma época. A nova geração quer ser o Felipe Neto. E aí depois eles já estão empurrando esses outros aí, RuPaul, Travecos mesmo, aí, Tammy Gretchen, não sei o quê, e botam isso como exemplo de ser humano. E isso vai influenciar. Porque a Matrix é televisiva, midiática. Para isso funcionar, precisa que o ser humano esteja afastado da igreja e que as mães estejam trabalhando fora e os pais também. Então, essa porcaria toda vai entrando na cabeça da criança desde o jardim de infância. Aí você vai no jardim de infância, enquanto a mulher está livre, realizada, trabalhando na loja 100, trabalhando nas casas de Bahia, né? A vencedora, né? Ela não está oprimida, ela está ganhando R$900 na casa Bahia. Aí tem um traveco lendo pro filho dela no jardim de infância, no colégio. Você vai me dizer que isso não tem impacto? Mas aí vamos lá, adentrando um pouquinho aqui no apontamento pra gente tentar encampar todos os parágrafos, né? Quem inventou, quem realmente espalhou essa agenda pelo mundo foi o Al Gore. O Al Gore, né, o que não te dispensa apresentações, né? Tem um letreiro luminoso na testa dele, piscando assim, Illuminati, né? Sistema.
Você se lembra daquela conversa entre o Bolsonaro e o Al Gore?
Lembro.
Muito engraçado, né, cara? É muito engraçado.
Não, ele, cara, é um psicopata, esse cara. Pra quem não sabe, gente, segundo o Al Gore, nós estamos vivendo debaixo do oceano há 10 anos atrás, né? Segundo ele produziu, e o DiCaprio, né?
Ele produziu um filme chamado Uma Verdade Inconveniente, no qual ele fala extremamente um cenário, ele aponta, ele constrói um cenário extremamente catastrofista, acho que é isso, não sei, no qual, se o ser humano não tivesse feito nada, e como nós não fizemos nada, as calotas polares iam derreter e jogar mais da metade das cidades litorâneas para debaixo d'água. E como a gente viu, Deus é um pouco mais perfeito do que ele imaginou, porque o mais que o...
Mas engraçado, Okinuti, por que que ele fez esse documentário na mesma época que ele comprou uma casa na praia?
Porque ele conhece a verdade. Pra falar a verdade, o lobby do senhor Al Gore é porque ele já está financiando as empresas dessa novo tipo de tecnologia.
Exatamente.
Tipo assim, esse negócio de crédito de carbono e tudo, ele já financia empresas, ele faz lobby, pra verdade. Não é que ele é dono da empresa. Ele é um lobista, né, desse mercado, entendeu? De empresas dessa nova economia verde, que chama, né? Então, ele tem toda essa expertise em tentar convencer políticos para aderir nessa agenda. Se não me engano, na época do Obama, não sei se você se lembra, eles conseguiram que os Estados Unidos gastassem sei lá quantos bilhões de energia solar, né? Um negócio que não foi para lugar nenhum, entendeu? Porque a energia solar hoje em dia não é capaz de prover, sustentar a economia americana.
É uma porcaria energia elétrica, energia solar, né?
Não, olha só, deixa eu te falar um negócio, energia elétrica, né? Ele fala assim, não, porque tem que ser carro elétrico, tem que ser tudo elétrico, e é tudo elétrico, tudo energia renovável, mas você vai olhar, energia elétrica, mas a usina é de carvão, mas a usina é de petróleo, ou seja, não tá queimando a carbono aqui, tá queimando lá, ou seja...
Pois é, cara, mas assim, você vê o nível de doença mental de quem apoia isso, cara... É igual qualquer pirâmide, cara. O topo sabe exatamente... Você acha que o Al Gore sabe disso tudo? Vocês têm que entender o seguinte. A única coisa que ele tem de diferente da gente, além dos relacionamentos, ele tem uma capacidade extraordinária de mentir ele é um mentiroso fenomenal. As pessoas têm que entender isso. Você sabe uma coisa que tá me dando muita raiva no, na internet brasileira? Que nós, as pessoas dizem, ah, esse Al Gore é burro. Ele disse que o mundo ia estar debaixo d'água 10 anos atrás e não tá. Burro é você que acreditou. Ele tá com o rabo cheio de dinheiro. E só pra complementar, assim, aqui, sabe qual que é o carro dele?
Qual?
É o Chevrolet Suburban. 8 cilindros, 6.2. A gasolina. Você acha que esse cara tá preocupado com o meio ambiente? Ele mesmo não passa na agenda da ESG. Ele já teve escândalo de traição em 2010. O pai dele, que era senador, né? Olha como é que é. Cara,
Tennessee, o estado dele.
Tennessee. Votou contra a lei dos direitos civis em 1964.
Racista, né?
Que é
Ku Klux Klan, né?
Racista, cara. Aí, assim, a galera esquece, cara. Assim, passa 60 anos aí. 60 não, 40 anos aí. Aí o filho do cara vem com esse papo, eu me importo com negro, com travesti, com não sei o quê. Mas eu não vejo ninguém se importar com... É por isso que eu tô pregando aqui. A gente tem que inventar a nossa própria comunidade, começar também a tomar o poder e falar, não, olha só, a nossa empresa aqui contrata pessoas com casamento convencional. A mulher pode trabalhar aqui, mas ela vai ficar 4 horas só na empresa, porque depois ela tem que ir em casa cuidar do filho. E a gente só contrata quem tem casamento igual manda a Bíblia. Porque eu só tô vendo uma coisa, o beta tá cada vez mais sendo alijado e eu não vejo um grupo se levantar pra defender o beta.
Mas você não vê que existe uma agenda por trás, que tem, a agenda ela tem alguns braços, né? O pessoal fala com o povo de feminismo, de movimento de minorias, mas eu acho que tudo caminha pra questão antinatalista, né? E pra culminar no transhumanismo, entendeu? A intenção dessa galera é que seja, tenha o mínimo de prole possível, menos gente possível no mundo, de preferência, menos gente planejada. Eles querem, eles querem filho de mãe solteira, gente que nasce, nasce e joga na rua, pessoas que não tem, que são atomizados, né? Que não tem vínculo, que não são dependentes do Estado. Esses aí, mas aquela família estruturada parece que é um mau empecilho para a existência do Estado. Eu já vi um cara falando que a família é a principal instituição contra o Estado. Eu tenho que estudar mais pra poder ter uma opinião. A princípio eu acho que sim. Mas de qualquer forma...
Não, olha só. Você sabe o que é que eu te explique?
Sim.
O conceito de pirâmide. A primeira, mais simples, mais fraca pirâmide de poder que existe é a família. Família patriarcal. Esse negócio de família matriarcal me perdoe aí quem vem de família matriarcal, mas isso não existe. Não tem como prosperar. Se você conversar com uma mulher aí de 70, 80 anos de idade, ela vai te dizer, a mulher sem o homem, ela não é nada. Então, é a família patriarcal. Como é que se originaram os primeiros impérios, feudos, burgos e por aí vai? É o sistema que o islâmico adota até hoje. O cara, ele casa, tem os filhos. Depois que os filhos casam, ele aumenta a casa. Os filhos não vão morar longe dele. Ele aumenta a casa. E quando os netos nascem e casam, ele aumenta mais ainda a casa. Então, uma casa que começou com uma suíte, depois que aquela família tem 200 anos, aquela casa tá com 20 suítes.
Um palácio.
Virou um palácio. Aí o cara bota fonte, bota peixe, bota agricultura. A loja, obviamente, tem uma, duas, três lojas, só trabalha parente. Ou seja, o dinheiro vai ficando todo concentrado ali para eles. Os caras são muito espertos. E o babaca do ocidental, que comprou essa ideia Illuminati aí 100 anos atrás, de liberdade...
Liberal.
O que que acontece? Liberal. Você, a gente vai trabalhar, você, meio dia, você passa no McDonald's, você come aquela porcaria, gasta R$30. Se você tivesse comendo em casa uma comida árabe, lá na casa de um cara desse da Arábia Saudita, feita pela família dele, aquilo ali... não chega a R$3 aquele prato de comida. E é infinitamente mais saudável do que aqueles 30 que você gastou no McDonald's. E você chama isso de liberdade de escolha?
É liberdade pra se ferrar, né?
É liberdade pra se fuder. Então, se você pega uma casa dessa muçulmana, você tem uma conta de luz, uma conta de água, um IPTU, uma pessoa só pra vigiar. Você, às vezes, você pode comprar uma van pra todo mundo usar a van você põe todas as crianças no mesmo colégio para ter você otimizar custo com gasolina, com isso, com aquilo outro. Enquanto no Ocidente está cada um fechado dentro da sua própria... como é que se diz? Da sua própria arrogância ali, né? Esperando um pouco de compaixão ali. Mas você... Assim, as famílias cada vez... A gente está vivendo, a primeira geração em 6 mil anos, talvez, aí, que está mais pobre do que a geração anterior. E essa agenda, ela vai deixar as pessoas... Porque, na verdade, eles querem o seguinte. Eles não conseguiram baratear o combustível verde. Eu não vou dizer que não tem gente bem intencionada nessa agenda. Tem sim, não é o bico da pirâmide. É o meio da pirâmide e a base. O bico tá cagando para isso. Mas então, eles precisam destruir as pirâmides pequenas, que são as pirâmides familiares, pequenas companhias, pequenos estados, pequenas monarquias, para ninguém competir com a pirâmide deles. Então, eles estão achatando as pirâmides familiares, que é o que... Na verdade, por que, que o colégio é obrigatório? Por que, que existe o MEC? Tudo faz parte de um grande plano, né? Para manter... Pra
controle.
Destruir famílias.
Controle, né?
Controle, destruição das famílias.
Aquele negócio, então, poder e autoridade. Quanto menos famílias, mais fácil de controlar, porque as pessoas estão desorganizadas.
Mais fácil de controlar.
Então não tem menos pessoas que... tem menos interlocutores. Você já conversa direto com o indivíduo, não precisa passar por outras figuras de autoridade na sociedade. Não precisa falar de religião.
Exatamente.
Não precisa falar sobre pai, de família, vai direto no indivíduo. O Macumba Man do R$5 falou assim, e a ideia de independência, pior coisa conviver com um parente que não se gosta. Pior coisa conviver com quem você não quer conviver. Cara, isso aqui tem um link com isso que a gente tá falando, o Pita Silva, por exemplo. A gente tá vivendo um período em que a classe média tá sendo achatada, tá vendo uma grande aumento da desigualdade, boa parte dos recursos estão indo pra elite, né? A gente pode ver o que aconteceu nos Estados Unidos depois dessa pandemia, né? Houve um fluxo de recursos para o mercado financeiro, aumentou grandemente os valores acionários de grandes empresas, né? As pequenas empresas foram todas destruídas, né? Tá sendo canibalizadas pelas grandes. Por exemplo, a maior parte dos empregos nos Estados Unidos, em qualquer lugar, né? São os small business, né? São os small business, são aqueles que mais empregam, né? Só que eles são os que estão sendo canibalizados por essa crise. Quem tá sobrando é o quê? Amazon, Apple, Google.
Exatamente. Empresas de tecnologia.
Facebook.
É muito mais fácil para elas se enquadrar na agenda ESG, tá? E elas vão receber muito mais investimento com menor custo de capital.
Sim,
e
aí, você viu o McDonald's falando que o lockdown tem que continuar? Você viu o McDonald's? Sabe por quê?
Não vi, não.
Você viu por que o McDonald's... Mas por que o McDonald's está querendo que o lockdown continue? É porque... Não, acho que todo mundo sabe. Porque eles querem quebrar a
concorrência.
Eles querem eliminar o pequeno, entendeu? Eles sabem que eles conseguem ficar 2, 3, 4 anos operando no prejuízo. É só olhar Netflix, o YouTube... Não tem nenhum ano que eles operem em lucro. Grandes empresas não precisam dar lucro. Isso é capitalismo, amigo. Não precisa, é só se renovar.
Mas a coisa é muito pior do que isso, Kinoti. Você pensa agora aí. Todo e qualquer canal da direita tem uma livraria virtual. Um belo dia a Amazon pode chegar para essas livrarias aí e falar, olha só, agora é lei. Você tem que contratar um traveco na sua empresa. Você fala assim, mas eu só tenho um funcionário. Não interessa. A Amazon tem 1 milhão de funcionários e 1% é traveco. Ou seja, são, sei lá, 1000 travecos na Amazon. Aí eu entrei, fiz uma pesquisa aqui rápida no Google brasileiro, que já tem agência de emprego traveco no Brasil, no mundo. A coisa está muito mais avançada e muito pior do que eu pensei, cara. Então, assim, começa eles convencer a população mundial desse engodo. Depois que está convencido em engodo, as bases estão bem alicerçadas, eles começam a privilegiar quem já se enquadrou na agenda. E depois, eles começam a perseguir quem se opõe à agenda, até matar e proibir de vez. Então, o cara que tem um funcionário, aí ele, como é que ele vai contratar um negro, um índio, um traveco, um não sei o quê? E a coisa é tão doentia, porque aí ele chega assim, não, mas olha só, eu tenho um traveco aqui que engravidou. E aí a gente tem que dar uma licença maternidade melhor do que se fosse pra uma mulher. Porque
e se o cara tiver uma gravidez imaginária? Que tem isso, né? Que tem pessoas que dizem que estão em menstruação, mesmo não menstruando, né? Estão em TPM, mesmo não TPM. Entende? Onde vai a parada? Porque, tipo assim, a pessoa fala que é uma mulher, você aceita. É porque ela fala que tá menstruando, você aceita também. É porque ela fala que tá grávida, você aceita também. Mas é tudo imaginário.
Eu fui fazer um curso uma vez, cara, no exterior, aí teve uma discussão lá sobre feminismo, né? Aí tinha uma angina lá, né, cara, muito soy boy, assim, aquele comer ninguém, querendo lacrar pra ver se comia alguma menininha ali, né? Mas assim, aquele cara extremamente beta, aquele mesmo aquele que ainda tá naquela blue pill do Rolo Tomasi, aquela que ele fala do cara achar que ele vai ser... Eu tava ouvindo hoje o podcast do Rolo Tomasi, cara, um brasileiro aqui entrevistou ele, cara, muito, aquela agreeable que ele fala, né, o Knute, como é que fala agreeable em português? Aquele cara que fica cicerone, é o arroz de festa, pronto, todo mundo sabe o que é arroz de festa, né? Acompanha todos os pratos, mas não come ninguém. É aquele cara que fica adulando mulher e os alfas vêm depois por trás e comem. Então, aí começou essa
discussão. É o padeiro, só esquenta a massa
pro outro comer. Cara, começou essa discussão de que ele é totalmente contra uma mulher ganhar menos do que um homem, se faz a mesma coisa, ppp. Eu falei pra ele, mas isso não existe. Você inventou isso. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Mulher ganhar menos que homem fazendo a mesma coisa. Agora, aí começa.
Não, Peter Silva, se existisse algum lugar que pagasse um indivíduo diferente só pelo fato de ter uma característica diferenciada, independentemente do resultado, nós denunciaríamos. Isso é injusto, né? O que acontece é o seguinte, né? As mulheres, pelo fato de ficarem grávidas, e pelo fato de se ausentarem no mercado de trabalho, e pelo fato de elas escolherem profissões que dão menos recursos, que elas não vão ficar no. Profissões perigosas, profissões insalubres, elas tendem a escolher. Né? Profissões que rendem menos, né? Dinheiro, né? Que elas priorizam outras coisas. E aí, no final das coisas, se você juntar o salário das mulheres e o salário dos homens na empresa, sempre os homens vão ganhar mais. Mas isso não quer dizer que existe uma injustiça, um sistema injusto. É porque elas escolheram isso, né? Agora, se existisse um trabalho de comerciante, né? Sei lá, um vendedor, né? E a comissão de uma mulher fosse menor do que a comissão de um homem, aí sim, aí a gente poderia criticar. Mas não é isso que acontece, é que a comissão é igual, mesmo assim elas estão reclamando porque elas estão ganhando menos.
Tem um detalhe nessa tua argumentação, posso falar? São Paulo Fashion Week 2016, se não me engano, a última que veio a Gisele Bündchen. Ela foi e voltou da passarela, ganhou 5 milhões. Aí um modelo negro, pobre, brasileiro, foi e voltou da passarela, ganhou R$500. Aí eu falei isso no curso. O que que eu vi? O que que eu vi? Cri, 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 cri. Quer dizer, mas nesse caso, veja bem, porque... Peraí, mas como assim, veja bem? Ela me falou que... Ué, mas na sua profissão, mulher ganha igual homem? Eu falei, ganha igual homem. Quem trabalha comigo, mulher e homem ganha igual. Quer dizer, eu ganho menos, porque eu trabalho 5 anos a mais... As mulheres trabalham 5 anos a menos, independente de ter ou não filho, ou de ser lésbica ou não, elas trabalham 5 anos. Porque eu nunca vi uma lésbica brigar pra trabalhar os 5 anos igual o homem. Nunca vi. Nunca vi. E por que que a Gisele Bündchen foi e voltou da passarela, ganhou 5 milhões, e o garoto negro da favela foi e voltou da passarela e ganhou R$500? Porque o mercado quer valorizar aquilo, a galera quer ver a Gisele Bündchen. Assim como no futebol, mas no futebol tem essa... Como é que se diz? A lacrosfera que fica reclamando que futebol feminino ganha menos do que masculino. A verdade é, meu amigo, ninguém quer ver futebol feminino. Assim como ninguém quer ver modelo homem passarela. A galera quer ver modelo mulher. Por quê? Porque os homens compram roupas para as mulheres. Quem compra as roupas de alta grife não são mulheres. São homens que compram para dar de presente para as mulheres. Então eles querem ver a mulher bonita lá, ver o que está sendo lançado para comprar para as mulheres deles. Mas aí, nesse caso, cala a boca. Ninguém interessa, não quero ouvir. É igual o caso daquela PM lésbica, negra, favelada, que foi morta ano passado, bolsonarista. Né? Cala a boca, não queremos ouvir isso. Não, por quê? Porque não é a Marielle Franco.
Não é conveniente para a narrativa.
Não é conveniente, então varre o caso para debaixo do tapete e pronto. Eles têm a mídia, eles mandam em tudo que eles quiserem. E aí, cara, eles estão forçando essa agenda para as empresas e o governo e assim, é o caso de como qualquer essas outras agendas que eles estão forçando, politicamente correto, Só que você não tem o menor tipo de clareza. Primeiro que a agenda, ela tá móvel. Ela não tá estática, tá? Ela tá avançando, tá mudando. Então, eles começam com aquele argumento ponta de lança, que é o lambuzado de vaselina, né? Que todo mundo aceita, né, cara? Aquilo ali, não, realmente faz sentido e tal. E ali, meu, é igual a Agenda 21, Agenda 2030, Carta da Terra. Eles vão empurrando ali nas entrelinhas todo tipo de truque, todo tipo de lixo, que se você não for muito redpilado, tiver um alicerce de com quem está lidando, com quem que você está lidando, você vai engolir essa pataquada toda. Só que, assim como politicamente correto, isso não vai parar. Porque, eu não sei se eu te contei uma vez, eu estava numa situação profissional, conversando com um americano negro, e eu tenho mania, não só porque eu estava falando inglês, eu tenho mania, até o carioca tem essa mania de chamar todo mundo de brother, né? Aí eu falei pra ele assim, brother, aí ele virou pra mim, não sou seu brother.
Porque você é branco.
Porque eu sou branco.
Sim, porque lá só quem chama de brother é o negro, pode chamar outro negro de meu irmão. Só assim.
Assim, teoricamente ele já poderia ter sido preso em flagrante por dizer isso no Brasil. Só que no Brasil, quando a gente fala, é um negócio que eu acho que essa lei do racismo devia ser revogada. Porque o racismo, se você fala racismo no Brasil, o cara pensa assim... racismo é só para preto, porque não existe outra minoria no Brasil, é só preto. Nos Estados Unidos tem negro cumprindo pena por racismo, contra branco. Agora, se você for falar, sei lá, na Armênia, racismo, é contra curdo, é contra cigano, e por aí vai. Se você falar racismo no sul da Itália, é contra albanês, e por aí vai. Você, lá na China, o racismo é contra os uigures. Então as pessoas ficam perdidas aqui no Brasil nesse papinho de racismo, racismo, racismo. Pô, meu irmão, mas tem país aí que se você entrar cigano, o governo fuzila. E o cara fica com esse mimimi aqui. Agora, eu sugiro que quem tiver tempo, dá uma pesquisada no site de investimento brasileiro sobre a ESG, que eles já estão com artigos assim do tipo... Quer ver? Vou só ler o título de um aqui, ó. ESG é mimimi? Quem pensa assim será atropelado pelo mercado, diz gestor. Quer dizer, é um negócio que eles vão forçar essa barra e só quem vai conseguir se adaptar são as empresas ligadas ao liberal globalismo. São as empresas, essas empresas que a gente está citando aí. Por quê? Primeiro que elas já estão adaptadas porque elas inventaram o negócio.
Uhum. Então, ou já seja, tá na frente, já tem vantagem comparativa, né? Em relação aos outros que vão ter que se adaptar a isso.
E não é o que eles estão fazendo com a Amazônia. A Inglaterra, por exemplo, ela não tem floresta natural. Só tem floresta plantada. Aí eles vêm e falam pra gente proteger a Amazônia, não sei o quê. Mas peraí, por que que vocês não fizeram isso? Agora que vocês já estão ricos aí com serviço de inteligência, bomba atômica, uma marinha naval poderosíssima, aí vocês começam a empurrar regra pro goela abaixo pra gente. Pro beta do terceiro mundo, é um negócio assim, aí você vai ver, cara, e claro, não precisa dizer que aqui no Brasil quem encampa isso é o pessoalzinho de esquerda, claro, né, isso aqui tem o DNA do PSOL e do PV por toda essa agenda, né.
PSDB também, tá dentro, novo, todo mundo dentro.
Tá todo mundo, aí, cara, olha
você,
só.
Você viu a Cátia Abreu, cara, essa semana, sendo lobista da China, não viu?
Ah, sim.
O leilão do 5G, estão falando de tudo para colocar Huawei. Será que pode falar isso no YouTube? Acho que nem pode mais. Os caras falando de tudo para vender o 5G chinês para cá, para entregar os países para China, de tudo que jeito.
Não, e olha só, isso também ela se adequa àquela agenda do plano Kalerj.
Kalerj.
Isso já tratou.
Sim.
Kaleg?
Kalerj, aquele plano europeu, né? De substituição.
Exatamente, de miscigenar as populações, né? Porque, olha só, o que eu traduzi literalmente de um dos documentos é o seguinte. Recomendam aumentar o número de mulheres em cargos de chefia, ponto. Contratar travestis para CEO, ponto. Contratar mais pessoas... Aí, gente, eu traduzi literalmente. Pessoas de cor. Aí, vamos lá. Vou explicar. Para quem não fala bem inglês, eu vou explicar o que é pessoa de cor nos Estados Unidos, né? Não é negro, tá, gente? Pessoa de cor nos Estados Unidos não é negro. É qualquer um que não seja caucasiano.
É qualquer um que não seja redneck, no caso, né?
Redneck, exatamente. Porque o chicano, eles chamam de chicano, cholo, que fala um termo bem pejorativo.
Cucaracha.
Cucaracha, terrone, seria terrone na Itália, ou chamam também aquele italiano da Calábria, lá nos Estados Unidos, eles têm também uma outra gíria nos Estados Unidos bem pejorativa para esse tipo de pessoal do sul da Itália. Carcamano, kebab, que eles chamam os árabes de kebab. Então é o seguinte, você tem uma empresa grande, aí você vai ser obrigado a botar um kebab, um cholo, um terrone, um traveco, mas aí se o teu concorrente tiver um traveco louro de olho azul, se você não tiver um traveco preto, meu amigo, aí você é um monstro.
Sabe onde é que já foi o balão de ensaio disso aí, ô Peter Silva? Sabe onde é que foi? A gente vai fazer um podcast sobre isso, tá? Sobre a África do Sul, né? Eu acho que foi o país que está mais avançado em relação a essa questão de agenda, né? De cotas no mercado de trabalho, né? Eu tenho um colega meu que ele foi lá para trabalhar numa empresa, né? Não vou nem falar o nome do cara, porque se ele souber que eu tô falando o nome dele aqui, ele vai ficar com tudo raiva. Ele foi lá fazer um negócio numa empresa da sul-africana, né? E lá na África do Sul, você só consegue ter dinheiro para se financiar do governo, lá não tem banco, né? Só as empresas têm que ficar dependentes do governo. E para você conseguir se financiar, você precisa ter uma gerente negra, aí você ganha uma cota a mais de financiamento. Mas se você tiver 90% da força de equipe... Primeiro o board negro, aí tem uma parada. Depois a direção negra, aí tem uma outra cota. Aí depois os trabalhadores negros, aí tem uma cota, entendeu? De modo que, o que acontece lá? Lá a educação é péssima, na África do Sul, tá? E a maior parte das pessoas que fez faculdade são brancas, entende?
Sim.
Então quando o cara vai lá, ele é produtivo, ele é um membro produtivo da sociedade. Ele vai trabalhar na empresa, a mulher chega e fala assim, poxa, mas eu não posso te contratar, senão a gente perde a nossa cota de financiamento do governo. O país começa a perder a produtividade. E ao mesmo tempo tem que trazer um cara só por causa da cor, né? Que fica lá e eles falam assim, não, a gente tem que ficar com ele aqui até achar um outro negro que seja, cumpra a cota que seja melhor que ele. Aí acaba que o país perde produtividade.
Exatamente. É igual a cota do Enem aqui do Brasil, né? Você pega um cara brilhante e você corta ele da fila porque ele não é da cota. Você tem que entrar com o cara da cota. Aquela vereadora maconheira lá de Florianópolis, do PSOL, não preciso nem dizer, né? Ela expulsou trocentos betas do Uber da noite pro dia, né? Você soube dessa?
Não.
Ela botou uma lei que o Uber tem que... X vagas do Uber tem que ser pra mulher. Só que nada impede a mulher de se inscrever em ser Uber, porra. Você acha que ela não sabe disso? Ela tá cagando, ela sabe disso. Por que a mulher não se inscreve pro Uber? O Uber não tem limite. Se 1 milhão de mulheres quiser entrar no Uber hoje, elas entram. Mas aí o que o Uber fez? Pera aí, vamos ver os últimos aqui que entraram. Ó, vocês estão fora do aplicativo. Por quê? Porque agora tem uma lei que diz que... Por exemplo, tinha 30 mulheres e 180 homens, 30 mulheres e 80 homens, vamos fazer um exemplo, tentar ser prático, mas aí não tá dando os 30% de mulher, aí o que que fez, para dar os 30% de mulher e 70% homem, pô, mas nenhuma mulher, depois que entrou a lei em vigor, nenhuma mulher se inscreveu para ser Uber em Florianópolis, aí ela, já que nenhuma mulher se inscreveu, expulsa 10 homens do Uber, aí pegaram os 10 últimos que entraram, ó, vocês estão fora. Aí ficou 70 homens e 30 mulheres. Ou seja, aí 30% de mulher em Florianópolis no Uber. Quer dizer, ela piorou o serviço. Agora, o problema é que 99,9% das pessoas que comentam uma matéria dessa e vê o mau caratismo, mas são pessoas burras. Porque elas falam, essa mulher é uma idiota. Ela não é idiota. Ela é uma idiota, mas assim, ela sabe o que está fazendo. Ela está muito cheia de maconha. Mas se é que foi ela que escreveu isso aí, essa lei, ela, assim, quem manda nela sabe muito bem o que está fazendo. O objetivo é sempre... vai se criando entraves na economia. Você pega todos os países que são ricos hoje em dia, o esquerdista, ele adora citar o exemplo da Suécia. Eu acho que você conhece bem, né, Knut?
Sim.
A história da Suécia. A Suécia enriqueceu enormemente, ela era A Suécia era uma vila de pescadores no passado, vikings, né? Ela teve 50 anos de liberalismo econômico total e o país enriqueceu estrondosamente, assim como aconteceu com o Sudeste Asiático, né? Uhum. Assim como aconteceu com Dubai, esses lugares, Catar, né? E depois eles viraram, eles comunistaram, é um comunismo único que tem lá, um tipo único, não tem nenhum outro lugar do mundo aquele comunismo que tem lá. Mas enfim, é um estado de bem-estar social, é uma putaria generalizada ali, eu não gostaria de morar lá, tá, gente? Mas assim, aí eles estão gastando todas as reservas que eles acumularam lentamente, que é um país muito pouco produtivo. Tanto que uma vez eu li em algum lugar, algum artigo, falou, gente, alguém conhece algum sueco? Alguém que eu, você sabe que eu viajo, né, Knut? Eu geralmente fico em hostel e tal, já viajei bastante. Eu nunca encontrei nenhum sueco viajando em hostel nenhum. Talvez, acho que não, tem um casal de suecos que eu conheci, estão no meu Facebook até hoje. O cara trabalha em empresa grande aí e tal, mas fora, você não vê sueco mochilando. E por que você não vê? Porque eles não têm dinheiro. São quebrados. Por quê? Porque 70% do que eles ganham lá é imposto. Entendeu como é que é o negócio? Então, é mais um truque, assim, isso é mais regulamentação. E quando você tem muita regulamentação, por exemplo, ó, a academia que eu tô, essa semana conseguiram, eles pegaram a liminar, conseguiram pra abrir. Tá aberto total. Antes tava funcionando igual boca de fumo. Você ligava, eles abriam o portão, você entrava escondido, estacionava o carro na rua. Aí lá dentro tinha ar-condicionado, música, mas as cortinas puxadas, né? Agora pegou a liminar e só que uma liminar custa R$3.000 pra você pegar. Aí vamos lá, R$3.000 custa por McDonald's e custa pra minha academia R$3.000. Agora aquele mercadinho que é o vô e a avó trabalhando lá no bairro, como é que o cara vai tirar R$3.000 ali pra pegar uma liminar? E aí você vai chamar isso de justiça, Knut? É justo isso? Você, uma Vale do Rio Doce, pega uma liminar pra funcionar durante a pandemia, R$3.000. Aí o Knut lá, com uma lojinha de esfirra na... Porra, que não tem nem isso de renda por semana, vai tirar R$3.000 pra pagar advogado, correndo o risco de ser negado, né?
Cara, olha só, eu acabei de pensar uma coisa, olha só. Isso que eles estão fazendo também colabora pro decréscimo da natalidade, porque ao você tirar recurso do povo, se você tirar esses pequenos negócios e favorecer os grandes, quem que você está limando? É a classe média. Você tira das pessoas a capacidade de ter filhos programados. Só vai nascer o quê? Filho não programado. Porque o cara que, por exemplo, casa, tem um bom emprego, aí depois ele casa, né? E aí decide ter um filho, coloca o filho em uma boa escola, que se transforma num membro produtivo da sociedade. A gente sabe que isso é raro hoje em dia, né? Mas ele existe. Mas num universo de extrema incerteza, onde você não sabe se você vai ter seu emprego no futuro, você teria coragem de ter um filho? Um gasto? Aí o cara pensa duas vezes. E é por isso que esse ano a taxa de natalidade caiu 30%, né? E eu acredito até que... Não, isso foi no ano passado, em 2020. Esse ano vai cair mais. Ou seja, a gente vê como que esse empobrecimento da população faz com que pessoas não consigam ter relacionamentos de longo prazo, muitos betas, né? Pessoas até bonitas, cara. Tem nossos amigos aqui, ó, o locutor é um deles aí. O cara é cheadzão, olho do olho azul. Mas não consegue nada, não tem dinheiro, entendeu? Sem dinheiro você não pode ser bonitão. As mulheres não querem ficar com namorado pra você, entendeu? E aí você cria uma geração de betas em seus, entendeu? Uma geração de caras que, tipo assim, você sabe que a mulher nunca vi nem ouviu, só ouço falar, entendeu? Então, isso aí, cara, isso não é coincidência, isso é engendrado, né? Isso foi pensado.
Não existe coincidência.
Nós estamos sendo marginalizados, né? O próprio cara está sendo marginalizado da sociedade, né? Não só marginalizado do trabalho, mas também da sociedade, da capacidade de poder ter
mas
filhos.
Mas você já reparou que ninguém, assim, por que que os abortistas não fazem campanha para vasectomizar e esterilizar a população? Já parou para pensar nisso?
Nunca vi, nunca pensei.
Não seria muito mais fácil você atacar a raiz do problema do que a causa do problema?
Sim, planejamento familiar.
E por que não se faz?
Talvez, então, talvez seja porque eles querem que as crianças morram, pra fazer alguma coisa com elas, né?
Esse é o primeiro ponto. Eles precisam do material humano pra fazer aquelas coisas que a gente já tratou aqui. Uhum. Todo mundo sabe, né? Não preciso mais falar. Né? Se alguém quiser que eu fale, eu até explico aí rapidamente. Alguém bota aí nos comentários, mas a gente sabe o que eles fazem com essa agenda aí de interrupção de nascimento. Então eles precisam desse material humano. O segundo ponto é que o quê? A criança que nasce filho de M. Sol, ele vai ser isso. Ian Lima, exatamente. A criança que é filha de M. Sol, geralmente ela vai ser uma M. Sol também. E, então, você já. Aquilo ali. O que essa pessoa vai fazer? Vai ser mão de obra barata pra loja 100, loja Uba, loja isso, loja não sei o quê.
Farmácia.
Vai ser aquele atendente que vai ganhar 3 dígitos de salário. Porque ninguém vai investir na educação dele, ninguém vai dar valores pra ele. Então, ele é o homem massa. Que é esse do pessoal THC. Aí do. Exatamente. Então. E por que que, ao mesmo tempo, você vê um país igual o Brasil? Eles estão forçando a imigração para o Brasil, eles estão destruindo, já destruíram o sistema de crenças, o sistema econômico, o sistema de defesa, destruíram a família. Mas e por que que eles estão trazendo mais gente para o Brasil, financiando o aborto e, ao mesmo tempo, não financiam vasectomia nem ligadura de trompa? Por quê? Porque eles querem aumentar a massa de população idiota, sem família, sem nada, e vão depois jogar uns contra os outros e criar a Terceira Guerra Mundial.
E não, tá dando não, super certo. Você falou de um negócio interessante, né? Porque toda vez que tem alguma crise, né? Como aconteceu na crise de 29, vem sucedida de uma guerra, né? Porque agora Sim. tem menos recurso no mundo para ser disputado pelas potências, né? E, além disso, a gente tá vendo que os Estados Unidos agora, visivelmente, a perda de poder político dos Estados Unidos nas últimas décadas, né? Hoje a gente tá vendo a China sobrepujar os Estados Unidos em influência no mundo, né? Até aqui no nosso país, né? Você vê a influência que os chineses têm aqui com os nossos políticos, né? Praticamente quem manda aqui é o embaixador da China, né? Será que pode falar isso? Acho que não, né? Mas beleza, os caras estão dominando o mundo, né? E eu tava vendo um historiador falando que de cada 16 vezes que uma potência perdeu lugar para uma potência ascendente, em 12 delas houve um conflito para sacramentar esse processo. Então provavelmente a gente vai ter algum tipo de conflito ou uma proxy war, uma guerra por procuração, para sacramentar essa perda do poder relativo do diplomático, né, dos Estados Unidos para o apogeu chinês. Mas, inclusive, não sei se você sabe, né, a China tem muito menos medo dos Estados Unidos. Ela tem muito medo da Índia, sabe, né? Porque ela sabe que a Índia é o país que tem mais capacidade de rivalizar com ela nos próximos séculos, entendeu? Ela não tá pensando nas próximas décadas, ela tá pensando nos próximos séculos. Pois todos os movimentos que você vê daquela rota da seda são todos para tentar trancar a Índia, entendeu? Tentar isolar ao máximo a Índia.
Não, e se você pensar, Índia e Estados Unidos são países com mais de 1 bilhão de habitantes e o Brasil tá com 210, 220 milhões, alguma coisa assim. Os Estados Unidos tem 360 milhões, por aí assim, e outros países da África estão países assim de porte, 60, 80 milhões de habitantes, Bangladesh, acho que 110 milhões, Rússia, 60 milhões, Itália, 80 milhões, mas muita gente velha, muita gente fora da Itália. Então, o Brasil, do jeito que está, não adianta aumentar a população, que você vai aumentar o número de retardado, o número de puta. Agora, se não houver uma revolução conservadora no Brasil, e revolução conservadora, que eu digo, não é nada do outro planeta, não, gente. É um negócio mais ou menos assim, voltar a ser o que era há 100 anos atrás. Você vai fazer sua vida, vai casar mais cedo, vai ter mais filho. Mas para acontecer isso, tem que acontecer realmente uma revolução, como eles fizeram no Irã. E hoje o Irã.
Como foi massacrado o regime dos Ayatollahs, né? Cara, vou te falar, eu mudei completamente minha opinião acerca do Irã, cara. Os caras estão lutando pra preservar a cultura deles, cara. Eles estão lutando tudo contra todos. Eles têm lá a galera do lado deles, que engole eles.
E a gente tem mais é que fechar com eles, sim, cara. Porque esse papo de americano de
não, e esse negócio de bomba atômica? Se eles não tivessem bomba atômica, eles estão ferrados. Eles precisam de bomba atômica.
Exatamente. Já tinham se fudido. Tem mais é que ter mesmo, cara. Eu acho que o Brasil tinha mais é que se aproximar total do Irã, não só na parte da carne halal, né, que a gente já exporta em grande quantidade para o Irã, mas sem contar essa agenda ideológica, vamos ser bem sinceros aqui. O beta brasileiro, se ele se converter ao islamismo e for morar no Irã, ele está muito melhor do que aqui.
Ah, com certeza, cara.
Com certeza, absoluta. Casamento arranjado.
O que vai ter de beta no futuro? Olha só, eu vou profetizar isso aqui, cara. O que vai ter de beta se convertendo a Islã no futuro? Porque, cara, as mulheres, entre aspas, bota a bunda, aspas, cristãs, a gente já sabe como é que tá, né? Enquanto que a mulher muçulmana, pelo menos, estão conseguindo enganar a galera aí, entendeu? E tá filho, a mulher tem filho lá, um depois do outro, né?
Então, não dá nem tempo de ficar pensando besteira. Mas eu vejo também, o Knut, é o seguinte, o ser humano, ele é um homem massa, ele é o gado, cara. O ser humano é gado. Na verdade, ele seguiu. O que foi o fator preponderante para mudar a cultura brasileira aí nos últimos 50 anos? Foi a Rede Globo. 90% do serviço, quem fez sozinha foi a Rede Globo. E as esquerdas, que são a mesma coisa. Então, cara, a partir do momento... Se você elimina esse fator e põe outra coisa melhor no lugar, você vai ter uma mudança de comportamento automática. Pelo menos é o meu pensamento.
Eu vou te falar, eu não sei se você viu, né, que o Luiz Felipe de Orleans Bragança vai se candidatar ao governo de São Paulo, né? Eu já...
Não vi.
Não, desde já. Eu já sabia há mais de um mês, que eu tenho um colega meu que ele é assessor dele, né? Falou assim, Vinícius, ele vai se candidatar. Eu fiquei feliz, cara. Eu espero que ele consiga, sim, não só ser governador de São Paulo, mas espero que ele consiga restaurar, né? Do que deve ser restaurado no Brasil, né? Porque ele é um cara preparado, né? Mas o que, sim, você acha, sim, por exemplo, do governo Bolsonaro? Essas semanas têm sido muito sofridas, né?
Cara. Eu tô igual você, assim, né? Eu tô torcendo, né? Eu vou dar ele o benefício da dúvida, né? Mas... O mundo jaz no maligno, né? A gente viu. Eu vi a entrevista hoje com aquele Santos Cruz. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. E um cara que eu tô acompanhando legal também agora é o Renato Gomes, né? Que. Você sabe quem que é o Renato Gomes?
Eu acho que eu já vi.
Advogado?
Sim, acho que eu já vi.
Careca, que foi militar, usa óculos assim e tal. Cara, aquilo ali. Eu não sabia disso, mas o militar, ele pode ser punido pelo Código Militar depois de aposentado. Uhum. Agora, por que aí ele fica se perguntando, por que que o Bolsonaro não faz isso? Eu, no lugar dele, meu amigo, fazia ofício lá pro Ministério Público Militar, apurar a entrevista tal e pronto. Apurar a entrevista, as coisas que o cara falou ali, meu amigo. Você tem que botar o pau na mesa. O que a gente faz no serviço público? A gente fala pro cara rabiscar, canetar. Cara, eu evito fazer isso, mas eu chego pro cara, às vezes porque o brasileiro é muito psicótico, tá, Knut? Eu chego pro cara e falo, amigo, olha só, você tá me fudendo. Se tu não parar de me fuder, eu vou te enfiar a caneta de uma maneira, cara, que você vai ficar sem dormir.
Mas
você vai gastar com advogado.
O Peter Silva, eu perguntei a questão do Bolsonaro por quê? Porque a gente sabia que esse governo, ele fez uma escolha completamente umbilical com o governo Trump, tá? E... eu acredito, acho que você também acredita, que eles estavam acreditando que o Trump ia conseguir dar uma reviravolta e permanecer no poder. E que eles não estavam preparados para o Biden. Eles não estavam preparados para o isolamento global. Né? Que com o governo Trump, o Bolsonaro poderia tomar determinadas atitudes, que agora ele se vê de mãos atadas. É a minha visão. Você concorda comigo?
Concordo, mas... Eu não vejo os nossos militares fazendo nada pra procurar outra aliança.
Não, você viu que
eu não vejo o Itamaraty fazendo nada pra procurar outra aliança.
Você viu que os ministros da defesa fizeram com o Bolsonaro? Eles cagaram pro Bolsonaro. O Bolsonaro tem o baixo oficialato. Os grandões não estão com ele, não.
Tipo assim. Mas essa troca agora, você acha o quê?
Eu acho que ele fez uma troca. Mas eu também acho que as Forças Armadas não estão juntas com o Bolsonaro, assim, 100%. O baixo oficialato tá, entendeu?
E aquela mas crítica... vai entrar gente mais nova, né?
Sim, mas aquela crítica que o cara fez, esse último ministro da defesa... ministro da defesa não, ministro das Forças Armadas fez ao Bolsonaro, achei muito dura, entendeu? Você não viu?
Eu achei criminoso.
Eu achei muito
dura. Eu achei criminoso, Isso aí não... isso que é chamar de loucura. Pelo amor de Deus, E agora, pior é ele ficar quieto e não fazer nada, né? Porque uma coisa é ele não fazer nada contra Zé Dirceu. Agora, o cara que é subordinado direto dele, ele pode mandar punir e pronto, acabou. O cara que responda lá.
Você não acha que o governo Bolsonaro tá esvaziado? Que não tem muita margem. Sabe o que acontece? Eu vejo que o Bolsonaro ele colecionou inimigos, entendeu? STF, imprensa, Congresso, todo mundo contra ele, entendeu?
Não tinha outro jeito. Não tem outro jeito. Não tinha como ser diferente.
Mas assim, porque ele... complicado, cara. E o grande medo é o PT voltar, porque se essa porcaria volta, não sai nunca mais.
Não sai nunca mais, não sai nunca mais. Agora, a situação é tão ruim que eu tava falando lá no trabalho hoje com alguns colegas e... Cara, se ele não der uma reviravolta, ele vai ter que sair do Brasil igual o Dom Pedro II, né? E se exilar no exterior com a família inteira, senão ele vai ser morto. Morto ou preso, ou os dois.
Estão querendo colocar ele no tribunal de Haia, já foi aceito o inquérito contra ele no tribunal de Haia.
Sim. E não vai parar. Essa coisa, cara, depois que você responde seu primeiro processo, você pensa o seguinte: caralho, cara, o viés de quem vai julgar. O cara, ele só vê o viés, gente. Ele não esquece esse papo de julgamento justo, vou provar a minha inocência. Cara, se o teu viés bater, for contra o viés do julgador ali, você já perdeu, pronto, acabou, cara. Você pega um juiz de esquerda, você tem uma empresa, você demitiu um funcionário vagabundo. Cara, já se prepara para indenizar o cara. Se prepara, porque ele, o direito brasileiro acabou, o relatório
do trabalho fala, é a maior sacanagem com o Brasil, né, cara? O Brasil é muito improdutivo, porque, tipo assim, uma pessoa empregar outra com essas leis trabalhistas, o cara tem que ser, assim, muito insano.
Tem que ser uma grande empresa.
Que é um risco imensurado, por exemplo, tu esquece de pagar um centavo no direito trabalhista, vai ter que pagar uma multa gigante, entendeu?
Não vai, aí que tá, aí que você se engana, não vai. Você acha que a Havan paga multa gigante? Ela tem um departamento jurídico que nutre. Essa é a questão. Quem se arrebenta com isso, que suporta esses custos, é pequeno e capitalista. E esses merda desses esquerdistas, eles não entendem o seguinte, cara, quem sustenta a esquerda são esses liberais globalistas trilionários. Ou seja, eles estão cagando pro tiozinho do mercadinho de bairro. O cara que tem um mercadinho na favela, o tiozinho do bar, eles estão cagando, cara, eles estão cagando. Então, quando você tá lá quebrando a cabeça para pagar imposto, que você tem um empregado, dois, três empregados, entendeu? Meu amigo, a Havan, ela tem um departamento inteiro para lidar com processo trabalhista, com pagamento de imposto, contabilidade. E se eles errarem, eles têm também, vão pegar esse passivo e vão rolar esse passivo no judiciário, vão fazer acordo, vão fazer acordo de leniência, tipo de coisa. Então, aquilo é rolado de uma maneira que o pequeno proprietário não consegue rolar. E a partir do momento que você vê que eu assisti uma entrevista hoje com o velho da Havan, ele tá tentando, só que ele foi atropelado pela pandemia, mas ele tá tentando lançar a Havan na Bolsa de Valores, abriu o capital.
Não, eu vi que ele gastou um dinheirão pra vacinar alguma galera aí, você viu?
Eu vi. É, aí, então, se ele abrir o capital da empresa, pronto. Você tem... Você tá entendendo, cara? Você tem lá 1 milhão de dívida trabalhista, mas se sua empresa tá com capital aberto, você pega 10 milhões aí no mercado financeiro, tô fazendo exemplos, tá, gente? Uhum. Os valores são muito maiores. Bom, aí você estabelece uma agenda contábil para você pagar esse ativo de 1 milhão, que você não consegue transpor esse raciocínio para um mercadinho de esquina. Eu já fui ver mandado de prisão da Justiça do Trabalho, que é isso, o cara, o mercadinho é o velho e a velha, aí o funcionário lá roubou, é demitido, aí o coitado do velho não foi na audiência porque não tinha com quem deixar o mercadinho, aí veio mandado de prisão para um velho de 70 e poucos anos. Aí o velho depois vai correr atrás, porque o cara não acredita, ele pensa assim, eu sou honesto, aquele cara é um vagabundo, eu não vou nessa audiência. Ah, você não vai? Você vai ver o que vai acontecer se você não for nessa audiência. E aí, meu amigo, quando tudo tiver na mão dessas mega empresas, eles vão dizer o preço que você vai pagar pelas coisas. E o pior, né, Knut? Vão botar bisfenol lá em tudo, vão botar soja em tudo, mercúrio, flúor. E aí, meu amigo, eles matam quem eles quiserem.
É detalhe do Robocop, né?
Oi?
É a Detroit do Robocop, tipo assim. As grandes empresas vão fazer um monopólio, né? E elas têm uma agenda.
Decidem.
Porque o governo. É realidade, porque o governo, ele pode ter uma agenda diferente. Você pode trocar a agenda do governo, você pode botar o Bolsonaro lá, né? Agora, e as empresas? É. Como você troca a agenda de uma empresa, amigo? Entendeu? Como você troca a agenda de uma empresa?
Uma empresa então, que você tá tem sendo... que expulsar ela do país, né?
Não, você tem que quebrar a empresa. Mas como é que uma empresa vai quebrar se essa porcaria de ESG tá dominando todas as grandes empresas, né?
É, exatamente.
Eu quero dizer o seguinte, as empresas que vão influenciar o governo, e não o governo que vai influenciar as empresas, né?
Você teria que vir com uma contra-agenda. Você, por exemplo, você quer ver um negócio interessante? No Rio Grande do Sul, se você entrar no supermercado lá, e todos os lugares que eu visito eu faço questão de entrar no supermercado, você entrar no supermercado lá, eles não aceitam marca de fora do Rio Grande do Sul. Então, cara, quando você estiver indo embora do Rio Grande do Sul de carro, cara, passa no supermercado, o cara enche a mala de coisa. É chimia, é não sei mais o que. São marcas que só existem lá. Não sai do Rio Grande do Sul.
Não é só isso não, cara. Familiares. O que tem de banda gaúcha, banda típica da cidade, o pessoal vai lá e fortalece, compra só o CD da banda. Tem bandas que
exatamente. Só
existem lá no Rio Grande do Sul. Cara, o povo gaúcho é um povo muito valoroso, cara, porque eles preservam a cultura deles. Por isso que é impossível quebrar.
Eu comprei um suco de uva no Sam's Club essa semana, que é muito gostoso, diga-se de passagem. Ele é uva rosé. Ele não é nem aquele roxo e nem aquele branco. É um rosado. Aí eu fui olhar lá, é de uma vinícola do sul do Brasil. Mas nenhum outro mercado que eu fui até hoje tem esse suco. Eu imagino que lá no Rio Grande do Sul deva ser comum esse suco. Então, a questão também das pessoas se conscientizarem. Mas vem cá, quem é o dono dessa empresa? Pra que eu vou comprar de uma marca Beautiful People SG se eu posso comprar do tiozinho familiar lá, imigrante lá do sul do Brasil?
Não, agora, o governo SG pode fazer a mesma coisa. Social Government? Governance? Como é que é?
Isso.
SG é o quê?
É isso mesmo. Environmental, Social and Governance.
Governança ambiental.
Social.
É, sim, é isso.
E governance seria administração mesmo nos Estados Unidos, né? E aí vem todo esse grau de subjetividade aí que a gente tratou aqui, né? Promoveremos a aceitação e implementação dos princípios na indústria de investimento, trabalharemos juntos para aumentar a nossa eficácia na implementação dos princípios, relatório para todo lado, o tal do ethical approach. Nossa,
o que é o ethical approach? Abordagem ética. Que abordagem ética?
Ethical approach é o seguinte, cara. O cara não aguenta mais fumar maconha e dar o cu. Aí ele quer implantar aquele jeito de ser dele. É tipo assim, você imagina uma Bruno Gagliasseação da sociedade inteira. É isso, cara. Você vai. É tipo assim, Angelina Jolie Way of Life. É isso, é você adotar uma criança cambodiana, é você adotar uma. Depois você não tá satisfeito, você adota uma criança nigeriana. Aí você não tá satisfeito, você adota uma criança trans. Aí não satisfeito, com 12 anos, você corta o pinto do garoto, transforma ele em menina. É isso, essa porra que eles estão implantando. É isso, cara. Então, se você pegar Ethical Approach mais ESG, bota lá no Google e põe imagens, vai começar a aparecer uma porrada de foto de embrulhar o estômago desse pessoal. I care. Sabe aquele papo de I care, Black Lives Matter? Aí você vai ver, cara, tem um selo americano, cara, é tão nojento que no, agora é o selo de agricultura negra. Puta que pariu. Aí a propaganda é o seguinte, é um senhor negro de cabelo branco lá, com roupa de fazendeiro, macacão, rindo com a fazenda de fundo, e ele com uma cesta na mão cheia de produtos agropecuários, assim.
Verduras frescas.
Exatamente. E assim, aí ele começaram a vender isso nos supermercados. Esse selo.
É uma argumentização, né? É uma argumentização. Tipo assim, essa comida aqui, ela merece ser mais cara porque ela foi feita por um negro.
Por negros.
Sim.
Não tem branco, branco não botou a mão.
Não foi suja pelo
menos. Olha o nível, cara. Olha o nível. Eu já comprei vinho, um negócio que eu acho interessantíssimo na França. Vinho produzido por veterano de guerra. É um selo que tem lá. E vinho muito bom, comprei e tal. Não sei se tem no Brasil. Não, quando eu me lembrar, eu vou tentar procurar. Porque, na verdade, a França se envolveu em algumas guerras aí, e o que que acontece? Tem uma coisa muito... A França é um país interessantíssimo, o interior da França, né? Tem hospitais que produzem vinho, e no subsolo do hospital tem uma cave, é interessantíssimo. E eu visitei um determinado hospital de veteranos na França, que no subsolo produz vinho. E aí, cara, os caras que é cara sem braço, cara com placa de aço na cabeça, cara com bolsa de cocô, cara que tomou tiro mesmo, sabe? Legionário mesmo, que foi queimado lá em explosão lá com o Estado Islâmico. Aí eles pegam esses caras, põem numa colônia agrícola para aposentados, né? Assim, quem não tem família, o cara fica lá de boa, tem assistência médica e tal. E aí tem uma vinícola anexa a esse hospital. Aí os caras produzem, cultivam uvas, né, e produzem vinho, e aí é um selo, mas não é um selo impositivo. Eu, como eu tenho simpatia por essa categoria de veteranos, eu, se eu puder optar, eu vou optar, porque Sim. eu não acho que é lacração, até porque é um negócio antiquíssimo isso aí, e também não é divulgado. Você sabia disso, por acaso?
Não sabia, não sabia.
Pois é, tá sabendo agora, mas você pode ter certeza que o resto da agenda... Ela vai ser empurrada a goela abaixo pra você, você querendo ou não querendo.
Estão falando, por exemplo, que tem também alguns produtos que são feitos por deficientes físicos, né? Que tem gigote. Essa bolsa foi feita por um cara retardado. Essa bolsa foi feita por um cara lá na ACD, né? O cara que não tem braço custou isso aqui pra mim. Já tem isso já, né?
Tem as bolsas de borracha, por exemplo, a Floresta Nacional Tapajós lá em Santarém tem umas bolsas de borracha. É um negócio interessante o projeto. Tipo assim, ninguém compraria aquilo se não fosse feito por comunidade ribeirinha. Mas é uma bolsa legal, é interessantezinha, assim. É uma... Mas assim, não é um negócio que tem condição de competir com uma bolsa chinesa. Mas assim, por outro lado, eles não têm um lobby capaz de tornar essa coisa impositiva. Eu acho legal esses selos, Knut, se for uma coisa que... assim, uma coisa honesta e que você tenha o poder de escolha. Porque, por exemplo, só que a gente não... Se eu falar, eu quero comprar produto feito de cristãos. Eu queria que tivesse um selo assim. Mas assim, eu não quero que isso seja impositivo. Embora eu acho que a gente está caminhando num ponto que a gente vai ter que se impor em algum momento. Mas
você vai ter que comprar a bolsa feita pelas travestis da Augusta. Você vai ter.
Não, isso já tá claro. Já tá claro que eles vão empurrar isso de forma obrigatória. Eles nem escondem isso. Agora, o nosso lado. Como é que a gente vai dar uma de Irã? Porque o Irã simplesmente expulsou fora os americanos de lá, aquela agenda toda, e eles se fecharam igual tatu bola. E o Jailson Rosa, ele tem uma análise aí muito interessante, quem quiser procurar, dar uma olhada.
Outro dia falaram da gente lá no Jailson, na live dele jogando o Twitch, ele falou um abraço pra gente. Falaram.
Foi mesmo?
Foi.
Ah, legal.
Tanto encheu o saco dele.
Mas então, ele tem essa tese do tatu bola, né? Que agora, depois dessa pandemia, os países vão se voltar como tatu bola para dentro de si mesmos. Só que assim, o Brasil é o que mais tem a ganhar com isso. E eu acho que já passou da hora de fazer isso. Porque, cara, você tem um problema sério agora que parece que os Estados Unidos aí tá tentando liderar uma coalizão contra a China. O Biden, tudo indica assim que ele manda muito pouco, né? A gente sabe que presidente em qualquer lugar não manda tanto.
Não, esse não manda nada, nem sabe que não manda
não
nem
manda
nele
nada,
mesmo.
Né?
Não manda nem ele, não consegue nem subir uma escada, poxa. Não consegue nem subir.
Exatamente. Então, assim, sem os agropecuária brasileira e americana, a China tá fudida, vai morrer de fome. Ela não consegue comprar tudo que ela precisa de comida, tirando o Brasil e os Estados Unidos da equação. Então, cara, se a galera. Mas assim, teria que ser um negócio. Se os Estados Unidos, o Brasil e, digamos, a Índia já deve estar muito estremecida em relação com a China. Falar, não vendemos mais comida para a China e não compramos mais esse bando de quinquilharia da China. A China vai se arrebentar de uma maneira que ela não tem como se recuperar. Ela não consegue, ela não tem onde comprar. Ela vai ter que pagar. Aí ela vai ter que arriar as calças para a Europa, para o Sudeste Asiático, para outros países aí. Tentar comprar tudo, comprar fazenda, aumentar a produção, mas ela ia sentir um baque muito pior do que o Brasil. Porque a gente pode ter crise econômica. O Brasil é um país antifrágil. Ele pode ter crise econômica, ele pode ter moratória, ele pode ter isso, pode ter aquilo outro, mas, cara, não temos problema de energia, não temos problema de comida. Todo o problema que a gente tem ideológico de imposição de agendas aqui dentro, isso foi empurrado goela abaixo da gente, né? A gente nunca teve esse tipo de problema no Brasil, mas isso eu acho também é um negócio. Se você cortar as comunicações, é fácil de restabelecer isso aí. Isso é mole, é mole, é mole. Se você tiver um executivo fácil, eu acho que é mole reverter isso aí. Então, eu acho assim, o Knut. A Ford saiu do Brasil. Ah, o que vai mudar na minha vida?
Ford, eu fico triste com a Ford. Eu fiquei triste quando a Gurgel saiu do Brasil.
Exatamente, exatamente.
Que pariu, de um carro brasileiro não tem mais. Dane-se a Ford, se a Toyota.
Dane-se, exatamente.
É tudo gente que tá querendo.
Eu quero poder comprar carro importado usado.
Eu quero comprar um carro nacional, droga.
É, exatamente. Que se dane se a Ford saiu do Brasil. O que vai mudar? Que surja outra Troller. Que surja outra Gurgel, que surja outra Puma. Você tá entendendo como é que é o negócio? A gente era um país, até a década de 80, em franco desenvolvimento.
Nós fomos sabotados.
Fomos sabotados. E agora, aí eu vejo esse bando de Zé Ruela aí engolindo essa agenda ESG goela abaixo. Que é mais uma agenda igual a do desarmamento. Você vê quem que prega desarmamento no Brasil? Gente armada.
Sim.
Gente armada. Aí fala, não, se desarma aí. É igual aquele papo da broderagem, né? Primeiro eu. Arria tuas calças aí, que primeiro eu, depois eu deixo você vir. Depois...
O Pita Silva, nessa esteira daí do grande reset, a gente tem que fazer um podcast só sobre o grande reset, o grande recomeço, o grande restart, né? Mas tem essas propostas de renda básica universal, tentar implantar o socialismo na marra, né? Eu acredito que isso é inviável para o Brasil, tá? Mas acho que outros países vão tentar avançar essa agenda, tá? Porque, por exemplo, os países da Europa ou os países desenvolvidos, eles conseguem fazer uma renda básica universal. O Brasil, a gente viu aí nesse auxílio emergencial que a gente não tem condição, não tem budget, não tem orçamento para bancar isso durante muito tempo. Você acredita que essa agenda ela vem para ficar aqui no Brasil? Se ela chega aqui, você acha que o PT vai tentar surfar nessa onda? Fala pra gente a sua visão.
Do Great Reset?
É.
Cara, ela vai ser implantada como tudo que é implantado no Brasil, meia boca. A gente já tá numa ditadura, né? A gente já vive numa ditadura, mas é uma ditadura meia boca, né? Funciona mais ou menos... Tem cidade que cumpre, tem cidade que não cumpre.
Tem prefeito que quer, prefeito que não quer.
Aí vem o juiz dar uma decisão favorável à população, aí abre tudo, daqui a pouco piora tudo de novo. É mais ou menos, cara, se você ver o vídeo do Olavo de Carvalho explicando como é que era a censura militar na época da ditadura, cara, certo, aí você morre de rir. Era general com um cigarro na mão, tomando café com a esposa dele, lendo jornal. Disse que ele começava a dar gargalhada de 50 piadas de artigos que ele lia. Aí censurava um, cara. Daqui a pouco o cara tava lá pedindo desculpa na casa do general. Pelo amor de Deus, ele tomava café com o general dava dinheiro pro cara. A coisa era mambembe, cara. Era muito mambembe. Só que esse Beautiful People,
aí, Chico Buarque, é?
Caetano Veloso, Gilberto Gil... Esses caras fizeram parecer que aquilo era... Eles criaram uma versão completamente fantasiosa dos fatos. E eles conseguiram, ao longo de como eles têm o controle da narrativa, eles conseguiram incutir na cabeça das pessoas que a verdade é o que eles falam.
Sim.
Então eu penso assim, a questão é que eles estão forçando a barra dessa vacina... Que vai gerar aí o transhumanismo, né?
Cara,
que é um materialismo histórico total.
Essa vacina, cara, a gente tem que fazer um podcast só sobre essas porcarias, entendeu? Tudo indica, tem essa teoria, eu não vou falar aqui porque eu não tenho certeza. Dizem que um dos objetivos deles é reduzir a taxa de natalidade na marra, né?
Sim.
E tentar esterilizar o homem de todas as formas possíveis, seja
sim.
Física ou cultural, né?
Sim,
e olha,
sim,
só, é. Olha só, como é que eles estão esterilizando os homens? Primeiro, com a cultura. Tudo é assédio, tudo é crime, é masculinidade tóxica. Depois, eles estão emasculando o homem como? Tirando dele o jeito de ter emprego, de ter renda, transformando ele num escravo, num subemprego, né? De pau-mandado, né? E por último, é a parte genética, né? Que algumas pessoas
alegam. Exatamente.
Essa parte é um pouco complicada, que alegam que nesse... Eu não posso falar aqui, porque seria irresponsável da minha parte, falar que essa vacina aí tem alguma coisa que pode mudar a nossa estrutura genética. Não vou me apressar aqui, mas seria conveniente aí pro plano deles, né?
Mas se não for essa, vai ser a próxima.
Como vai ter vacina agora? Todo ano vai ter vacina?
Exatamente.
Tu vai morrer tomando vacina.
Exatamente. E uma coisa que eu vi num grupo desses que eu participo, que uma mulher até falou, que eu achei bem interessante, nesse diapasão do que você está falando, você pensa assim, que a cada 1000 vacinas, uma vem cianureto. Agora você multiplica isso por N. Então, por isso que as vacinas matam aí, vamos lá, 1%, 2% esse ano. Mais 1%, 2% ano que vem. Mais a galera que não tá transando
pegar o patógeno, né? Coitado.
Do pegar o patógeno, e as pessoas que não estão casando porque ficaram desempregadas exato, tudo coaduna pro bico da pirâmide. E a pirâmide, cara, a gente já estudou esse assunto aqui, né? Quem manda na pirâmide não está desse mundo. É o príncipe das trevas. A coisa não é uma lenda, gente. Não é um mito. É literal. É real. Quem comanda é o gramulhão.
Ô, Peter Silva, essa parte, vamos tentar fazer a ênfase aqui. Esse negócio de ECG, de vacina, de tudo isso aí, isso encaminha para o negócio do transumanismo. Algumas pessoas aqui não vão entender essa parte. Qual o objetivo deles, transumanistas? É desumanizar o ser humano, né? Acabar com a barreira de gêneros, né? Eles querem transformar homem e mulher tudo na mesma coisa. Mudar a mesma roupa, padronizar tudo. Só que pra isso eles precisam o quê? Emascular um homem, de todas as formas. Eles já tentaram masculinizar a mulher. Acho que a mulher, essa parte já tá feita, né? Masculinizar mais do que tá feito, já foi. Agora falta o espaço do homem, né? Você tá mitigado de todas as formas. E aí é aí que entra esse lance do trans, tentar igualar, né? O primeiro passo do transhumanismo, né? Do trans, é tentar normalizar o trans, como se o trans fosse tão normal quanto eu e você. Essa parte aí eu acho que já foi feita, né? Outra parte é você forçar. É forçar, falar assim, como assim você só tem um gênero hoje? Você pode ter um gênero hoje, outro amanhã, entendeu? E aí você vai e destrói a barreira do gênero, entende? Pra que gênero, entendeu? Você pode ser o que você quiser, entende?
Então, então vamos lá. Satanás é um travesti. Você pega a principal gravura de Baphomet lá, eles ameaçaram de morte lá o cara... O jornalista que desmentiu isso lá na... Esqueci o nome dele agora. Lá na década de 40, mais ou menos, ele falou isso, publicou um trabalho sobre isso, depois obrigaram ele a ir lá e desmentir. Mas aquela imagem clássica do Baphomet, com pênis, vagina, peito, uma mão pra cima, outra pra baixo, chifre... Aquela imagem ali resume tudo que você precisa saber de ocultismo. É uma imagem que deu muito trabalho pro Eliphas Levi, publicou, você conhece, né? A gente falou já de Eliphas Levi?
Acho que não.
Ah, isso dá muito trabalho, falar de Eliphas Levi, cara, tem que... enfim, mas Dogmas e Rituais da Alta Magia, é um divisor de águas aí no ocultismo. Então, nós temos a matéria corporal que foi dado por Gaia, a Mãe Terra. Mas isso é um veículo. É um veículo. Esse corpo que a gente tem vai apodrecer e a nossa alma vai hibernar até o dia do juízo final. Mas a alma, ela vem do firmamento. Ela é dada por Deus. Então, são dois em um. O ser humano é dois em um. Aí tem aí aquela terceira corrente que a gente falou da lei de Halley Bloom, que na verdade seriam três raios. Então, tentando resumir aqui assim, você tem o corpo, você tem o ego e você tem o espírito. Na visão cristã, eu não consigo diferenciar muito bem a alma do ego.
Os calvinistas dizem que só tem... Não, calvinistas não. Os metodistas dizem que só tem alma, corpo e alma. Eles falam que espírito e alma é a mesma coisa. Mas uma parte dos cristãos dizem que é corpo, alma e espírito.
Mas seria... a consciência seria o quê? A consciência é o resultado da alma. Mas é o resultado das experiências que a tua alma viveu. Nessa tua ilusão, nessa ilusão que você está vivendo da sua vida, que é uma ilusão. É uma ilusão para a gente se adaptar a esse plano que é o planeta Terra. Então, o que eles querem? Cara, eles não querem morrer. Entendeu? Siga o coelho branco. É o coelho branco. É, você tem que seguir o coelho branco e entrar dentro do buraco para procurar o coelho branco. O coelho branco está sempre com pressa olhando para o relógio. Então estou com pressa, estou com pressa, estou com pressa. Por quê? Porque o tempo está passando e eles têm que descobrir a cura para a morte, porque eles não querem acertar as contas com Deus. Esse é o problema da elite satânica. Então, Deus tem todo o tempo do mundo, porque ele sabe, vocês vão morrer e vocês vão se ver comigo aqui. Entendeu como é que é o negócio? Então, eles querem fazer o quê? Eles querem arrastar o máximo de almas possível com eles
pro inferno.
Pro inferno.
Eles não querem morrer sozinhos, né?
Eles não querem morrer sozinhos. E pra isso, eles têm o quê? Que desligar a sua alma do seu corpo. Por isso, o materialismo se opõe ao catolicismo. Porque o materialismo é o seguinte, é mãe terra, Gaia, o que vale é o quê? Corpo, prazer,
hedonismo,
prazer imediato, drogas, sexo, drogas e rock and roll. Alguém já ouviu esse jargão aí? Sexo, drogas e rock and roll? Por quê? Porque é o seguinte, aproveite aqui, porque só tem isso aqui, não tem mais nada. Daqui você vai pro inferno. Entendeu? Então, antigamente, eu não acho que você deva ser 100% só para um lado, mas há 100 anos atrás, 120 anos atrás, a humanidade era completamente diferente. E na época da Idade Média, que eles hoje chamam de Idade das Trevas, que de trevas não tinha nada, as pessoas viviam uma vida normal dentro do que pregou mais ou menos ali Jesus Cristo, e no final as pessoas estavam de boa. Vou morrer e vou esperar o juízo final, mas eu vou viver uma vida pensando em buscar a salvação da alma. E eles, o que eles querem? Eles querem abolir, e já conseguiram, né? Aboliram completamente esse conceito de Deus da sociedade do Ocidente, né? E o Ocidente, ele existe devido à religião, não existiria o Ocidente como a gente o conhece sem a religião, né? Mas agora, eles aboliram isso. E no lugar da religião, eles botaram o quê? Botaram aí Felipe Neto, é isso, é Anitta, agora aquela que passou, aquela sacerdotisa que recebeu o cajado da Madonna, a Lady Gaga, que é a nova sacerdotisa, é a nova mulher de vermelho da elite satanista, né?
Luiz Afonso também, outros aí que o pessoal...
Mas assim, quem tá comandando a sacerdotisa mundial mesmo, a bruxa principal da música pop atualmente, na minha opinião, é a Lady Gaga.
Sim, ela que segura os símbolos do Illuminati, né?
Exatamente, inclusive, amigo, é a principal.
Inclusive, depois vocês vejam lá a apresentação da Lady Gaga na posse do Sr. Biden. Aquilo ali é um sinal, né, de quem que chegou ao poder agora, né? Assim, nós chegamos ao poder.
E outra coisa, exatamente. Essas divindades, elas precisam ser reverenciadas. Consciente ou inconscientemente. Essa imagem aí, ó. Dogmas e ritual da alta magia. Então, assim, para essas entidades não faz muita diferença da onde está vindo, contanto que esteja vindo. Então, você vai ver lá toda a simbologia, inclusive está até na Bíblia, né? A simbologia será a sua queda. Mas toda essa simbologia que eles botam as massas para adorar instintivamente... inconscientemente e instintivamente, na verdade, serve, porque essa energia está sendo transferida sim para essas entidades. E só corrigindo o que você falou uns 20, 30 minutos atrás, assim, antes que assim, a gente já deve estar umas 2 horas de podcast, né? Mas assim, os recursos não são escassos, tá? Isso é uma tremenda de uma mentira, tá? Um dia a gente pode tentar aqui abordar, eu tô bem convencido da hipótese das terras além, tá? Eles estão explorando isso, sim. Esse papo tá... Eles não conseguem mais esconder, tem muito vazamento na internet, em entrevistas que eles deram. O secretário de defesa norte-americano de uns 5, 6 anos atrás, ele se bananou todo numa entrevista e falou: eu não sei pra onde foi o dinheiro do 11 de setembro. Peraí, como é que ele não sabe pra onde foi? Então agora a gente tá vivendo o quê? De novo, uma pandemia, ninguém sabe explicar pra onde foi o dinheiro. E o Bolsonaro está perguntando o tempo todo pra onde foi esse dinheiro. Ô, Knut, aí o outro idiotice que o brasileiro adora repetir, ah, esses caras só pensam neles, eles roubam tudo. Não é, gente. Não dá pra roubar isso tudo. Não dá pra roubar. Todos eles estariam andando de frota de Ferrari. Todos eles teriam mansões estilo Dantesco. Não, não, não tem. Eles ficam com 10, 20% do que eles roubam. O resto vai pra Babilônia. Vai pra pirâmide. Entendeu? E o que eles estão fazendo com isso? Porra, eles têm bases subterrâneas, bases no oceano. É a NASA, é o Hubble, é o CERN. E as bases na Antártida. E as bases subterrâneas e bancas no mundo inteiro. Que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Ou seja, já existe toda uma civilização bem estabelecida lá no gelo da Antártida. Só que eles não abrem isso. Eles não abrem. Então, eles têm tanto medo do... Na verdade, né, o que no dia, eu acho que Jesus já tá mais do que na hora de mandar um novo dilúvio aí e matar esse bando de degenerado nefeliniano aí. Nefeliniano. E eles sabem que vai acontecer isso. Então, eles estão se cagaçando todos e estão construindo base na Antártida achando que Deus não vai encontrar eles lá. E agora, com essa inversão do campo magnético, que já começou, eles estão apressando o plano. Então, não, eles querem matar o máximo possível.
O que eu li, Peter Silva, é que a Elite Negra ela tem um plano em caso de catástrofes, né? Essas bases seriam os lugares onde eles iriam se proteger, né? Na eventualidade de, tipo, um grande asteroide ou de alguma coisa. Que eles sempre têm um plano B. Eles, entendeu? A gente não pode saber disso, entendeu? Mas eles têm um plano B. Mas muito obrigado, Peter Silva, pelo seu tempo.
Eu que agradeço.
Você foi extremamente clamado, né, aqui. Graças a Deus a gente conseguiu encaixar aqui um tempo, né? Uhum. Espero que você possa voltar o mais rápido possível. E espero que os senhores estão escutando a gente parem de ficar reclamando. Cadê o Pitacico? Cadê o Pitacico? O Pitacico vai vir no seu devido tempo, né? Toda vez que ele vem é porque a gente leu algum livro, discutimos a pauta, né? Não é assim chegar e falar assim, aí, como é que foi o jogo do Botafogo? Não é assim, né?
Exatamente. E a gente vai lembrando sempre, né, gente, que eu sou só um. Quem puder também, tiver contato na gringa, outros conspiracionistas, assim, meu sonho é montar uma rede de brasileiros conspiracionistas espalhados pelo mundo aí, que possam passar, por exemplo, o que está rolando no conspiracionismo italiano, conspiracionismo francês, conspiracionismo na Armênia. E a gente podia tentar trazer gente que gosta desses temas e consiga material em outros idiomas para passar para a gente tentar chegar na verdade, né, cara?
Sim.
Porque uma coisa assim que eu... Por que eu não posso ser atacado, né, Knut? Eu não digo... Eu não tenho razão, não, cara. Eu não tenho razão. Eu não sei a verdade. Não sei, eu não tenho razão. Eu sei o que não é. Mas, assim, o que está acontecendo lá no núcleo, só eles sabem, né? Então, mas a gente vai procurando interseções, seguindo as pistas e tentar... como é que se diz? A gente vai tentando chegar... vazou muita informação nos últimos 10 anos. A gente tem coisa que a gente tem certeza, mas, assim... a verdade mesmo, de cada conspiraçãozinha dessa, a gente não sabe, a gente tá tentando descobrir. Então, se alguém vier com uma teoria melhor que a minha, eu vou parar e vou escutar e quanto mais gente raciocinando, tentando alertar os outros, mais aquilo que você falou é uma frase que eu queria esculpir em mármore. São dois times de futebol, só que um tá de olho fechado.
Só que nem sabe que tá em outro time, né?
Nem sabe que tem outro time.
Não sabe que tá no jogo, não sabe que tá em campo.
Bem juntinhos. Eles estão bem juntinhos ali, unidos, treinados há mais de 6.000 anos.
Só tá chutando a bola aí pra um lado, com a gente gritando, mas não sabe o que tá acontecendo.
Exatamente. E a gente aí se arrebentando aí, né?
Sim. Só lembrando que a gente vai tentar esse ano fazer aqui umas pautas aqui de... ETs, né? É um tema que eu gosto muito, né? Você gosta de ETs, ô Peter Silva?
Assim... Eu tô com minha... Eu não tenho opinião formada, assim. Sinceramente, quando eu comecei a estudar esse material de raio, eu revi muita coisa, assim, eu revi muitos conceitos, assim, eu não... Eu acredito, mas eu...
Eu acredito, mas
afasto a visão cinematográfica da coisa.
Sim.
É igual a questão que eu te falei do racismo. É falar racismo no Brasil, o cara já pensa preto. Ele nunca vai pensar o curdo. Mas por que o curdo não seria racismo contra o Sim. curdo? Que ninguém Sim. quer curdo no país deles, né? Ah, racismo contra cigano. Não, ele vai pensar só... você tá entendendo? A gente fica no nosso próprio umbigo. Ah, ufo, mas quando você fala de ET, o cara pensa o quê? O que vem na mente dele? Filme. O que ele viu em filme.
Não, mas assim, aquilo... tem um episódio aí do ET de Varginha, que é um episódio muito interessante. Não,
muito interessante.
Tem um episódio lá que eu falei com você, que aconteceu lá no litoral paraense, né? Se não me engano.
É.
Tem aquela operação
do governo. Operação Prato.
Operação Prato, que foi o abafo que eles fizeram depois, né? Muito interessante.
É, muito interessante. Muito interessante. Mas assim, eu continuo jogando naquela de que a gente não tem tecnologia para separar o false flag na verdade não existe sobrenatural, né? Eu não acredito em sobrenatural. É tudo natural.
Só que a gente não sabe, só que a nossa natureza é limitada pela, entre aspas, ciência, né, humana, né?
É, exatamente. Ele não tá aqui abaixo do domo. Ele veio de fora do domo para aqui pro nosso plano, mas é natural, não é sobrenatural, entendeu? É, são entidades, enfim, mas aí a gente não consegue separar. E aí, o problema é que entra nisso tudo, questão também que eu já falei rapidamente uma vez contigo, não sei se você lembra dos fósseis. É, eu tive um professor no segundo grau que ele mostrou um fóssil verdadeiro e um falsificado comprado numa feira do Nordeste. Porque vai ter gente que vai... Pô, tem uma galera aí se amarrando em ET, eu vou falsificar aqui sei lá, uma aparição, uma abdução, pra ganhar um dinheiro também. Então, eu não me vejo sendo capaz de discernir se uma abdução foi verdadeira ou falsa, se foi um surto de LSD, ou se foi uma agência estrangeira que sequestrou o cara pra ler a mente dele e fez parecer que é ET pra desacreditar o cara. E a gente sabe, eu creio muito que tem disco voador de nazista na Antártida e também nos Andes. E para eles acho que é muito interessante botar na conta do ET para passar despercebido.
Olha, então acho que nesse ponto a gente discorda um pouco. Eu acredito firmemente que existem. Nós estamos sendo observados. Eu tenho plena convicção disso. Tá?
Não, eu também. Mas são vários grupos ao mesmo tempo. Só que quando a gente vê um evento, que é um evento físico mesmo, um OVNI realmente, ele está lá, você não sabe o que tem dentro. Pode ser um americano, pode ser um ET, pode ser um holograma.
Inclusive naquela área 51, o pessoal diz que aquilo ali é uma... Aquilo ali, tipo assim, aquilo ali é o maior centro de avistamento de coisas, né, inexplicáveis, né? Então tem gente que diz que aquilo ali é tudo um projeto militar, né? Basta, são apenas projetos militares, não tem nada além disso. E outras pessoas que dizem que aquilo ali é uma plataforma de comunicação terrena, né? Como se fosse um grande aeroporto. O que você acha disso? Uhum. Não vou falar isso hoje, não. Né? Não vou falar na próximo episódio, assim que você puder. Então é isso aí. Manda um abraço pros Betos aqui que estão aqui debaixo do domo. E dá rio pra eles.
Tchauzinho, Betas. A rio.
A rio, Betas. Shalom, bye.